convidado.
10 meses depois dos atentados de janeiro, em Paris, a capital francesa voltou a ser sacudida por ataques bárbaros que ceifaram a vida a pelo menos 129 pessoas. Ataques que visaram aquela que o jornal Libération chamou de geração Bataclan, ou seja, jovens alegres, abertos e cosmopolitas. Rui Miguel Pereira é doutorando em questões relacionadas com o terrorismo na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. O especialista começa por falar sobre o que poderia ter falhado para que ataques desta envergadura voltassem a abalar a França menos de um ano após os atentados ao Charlie Hebdo e a um supermercado judaico.
É impossível saber neste momento o que é que aconteceu exatamente para que este atentado tenha tido lugar em França neste momento. Se calhar não aconteceu nada, se calhar aconteceu alguma disfunção dentro do próprio funcionamento dos serviços de segurança. Nós sabemos que já houve falhas em tempos passados. Houve um relatório feito por o deputado Jean-Jacques Urvoas depois do atentado de 2013, em que ele conseguiu detectar que havia disfuncionamentos a nível da coordenação entre as diversas unidades do serviço de segurança. É possível que tenha acontecido alguma coisa desse género, ou talvez não tenha acontecido simplesmente nada, porque eles simplesmente não podem estar em todo o lado, em toda a parte. Uma boa proposição a fazer era que, por exemplo, a França começasse a pensar como os Estados Unidos fizeram depois do 11 de setembro, que foi criar uma comissão independente, constituída por senadores e deputados, que possa, durante 1 ou 2 anos, ter o acesso mais largo possível à documentação dos serviços de informação para perceber se houve realmente alguma coisa que falhou ou não. Mas isto tem que ser feito num grande espaço de tempo para que eles possam trabalhar e reconstituir, digamos assim, o caminho feito pelos terroristas até o atentado e verificar realmente se houve alguma falha ou não.
O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, admitiu que conseguiram abortar 6 atentados desde a primavera, mas que está ciente que novos atentados vão acontecer. Há, de facto, esta, entre aspas, certeza de que já vai haver novos atentados em França nos próximos tempos?
É uma constatação óbvia, poderia até admirar os cidadãos, digamos, a sua franqueza e honestidade de dizer uma coisa deste tipo. Normalmente nós não dizemos este tipo de coisa aos cidadãos, não queremos que eles tenham medo. Há aqui uma espécie de, digamos, confissão do governo que não sabemos se vai ser aproveitada para reformar o tipo de poderes à disposição das autoridades para combater o terrorismo. Pode ser aqui uma jogada também política dessa parte do ministro. O terrorismo não é de hoje nem de ontem, pelo menos desde o século XIX. Que a França já foi alvo de várias vagas de terrorismo até hoje. E isto não vai acabar.
O terrorismo não é de hoje, mas contra-atacar em força na Síria não é atirar ainda mais achas para a fogueira?
Seguramente, sobretudo se nós estivermos a falar de bombardeamentos, que eles dizem localizados, ou seja, bombardeamentos precisos sobre alvos precisos, ou seja, que não devem tocar nos civis. Ora, isso nunca acontece. O que acontece é que muitas vezes nestes bombardeamentos há danos colaterais. Estes danos colaterais pode ser uma espécie de armadilha, porque acontece que quando nós vemos os nossos entes queridos morrer à nossa volta, o que nós vamos ter é mais pessoas a se juntarem ao Estado Islâmico. Ora, ninguém deseja isto, ou seja, isto pode ser contraprodutivo nesse ponto de vista. E não me parece que a França sozinha possa fazer uma guerra usando o exército a entrar pela Síria adentro, destruir o Estado Islâmico. Nós já fizemos uma coisa deste género parecida com a Al-Qaeda. Existem vários grupos ainda da Al-Qaeda, mas digamos que a organização em si foi desmembrada. Houve outros grupos que tomaram o lugar da Al-Qaeda. O que é que nos garante que isso não vai acontecer no caso do Estado Islâmico? Talvez nada.
Este fim de semana, os principais jornais franceses falavam em guerra. Isto é um exagero ou, de facto, estamos em guerra?
A França já está em guerra desde há pelo menos 2013, se eu não me engano. Ou seja, a partir do momento em que nós começamos a entrevista no Médio Oriente.
Mas em guerra no nosso solo?
Em guerra no solo não faz sentido nenhum, porque quer dizer, o exército não se pode substituir aos poderes da polícia. Não é isso que aconteceu. Aliás, o estado de urgência que foi decretado em França não é isso que diz. Não houve nenhuma substituição dos poderes de polícia, poderes civis, pelos poderes militares. Ou seja, dentro do território francês, não faz sentido falar de guerra. Digamos, ato de guerra, no sentido metafórico e no sentido também literal, quando é o uso de forças no exterior. Dentro de França, não se pode falar de guerra.
O que é que o estado de emergência pode fazer para dar alguma tranquilidade aos cidadãos?
Se calhar, para compreender aquilo que é o estado de urgência, é preciso compreender primeiro o que é que ele não é. Ele não permite ao governo de concentrar nas suas mãos todos os poderes. Isto é outra coisa. É o estado de exceção que está previsto no artigo 16 da Constituição. O estado de emergência é uma coisa muito mais limitada. O governo pode tomar algumas medidas que estão previstas nesta lei, como as buscas ao domicílio, já previstos mesmo para a polícia em tempos normais. O que o estado de emergência permite é de acelerar o uso deste tipo de poderes. Dar também alguns poderes que não estão normalmente à disposição do governo num determinado curto espaço de tempo.
Mas o estado de emergência também prevê, por exemplo, a mobilização de muitos mais militares para as ruas de Paris, por exemplo.
Sim. Reforço da segurança geral no território, por um tempo limitado, é preciso sublinhar bem isto.
É por um tempo limitado, mas o François Hollande quer pedir ao Parlamento o prolongamento por 3 meses desse estado de emergência. Quem é que vai pagar este estado de emergência?
Vamos pagar todos nós.
E vai ser útil?
Esse é o ponto principal. Porque não se combate o terrorismo com o estado de urgência. O terrorismo não é qualquer coisa que nós possamos destruir de uma vez por todas e fazer desaparecer. O estado de urgência, sendo limitado no tempo, não vai ajudar a combater uma ameaça que existe desde há anos e anos. O que ele pode permitir é, durante um curto espaço de tempo, as autoridades terem alguns poderes suplementares para tranquilizar a população e, digamos, assegurar a segurança do território francês. O problema do estado de exceção é que, obviamente, as liberdades estão limitadas até um determinado ponto.
Mas então, se não se combate o terrorismo com o estado de emergência, como é que se combate o terrorismo?
De uma forma muito simples. Como a França tem feito até aqui, desde 86. A França tem um dos serviços de segurança mais desenvolvidos da Europa. Tem uma legislação antiterrorista a nível do direito penal, mais desenvolvida do que qualquer outro país que nós conhecemos, inclusive dos Estados Unidos e no Reino Unido, que lhe permite fazer face ao terrorismo. O que é preciso é que as pessoas deem tempo ao tempo. É complicado convencer as pessoas dessa necessidade de deixar o mecanismo funcionar. Ao mesmo tempo que nós tentamos perceber onde é que estão as falhas dentro deste mecanismo, ou seja, dentro de colaboração entre os juízes de instrução do Tribunal de Grande Instância de Paris, especializados em terrorismo, mais o serviço de segurança, deixá-los trabalhar e ver até que ponto, por exemplo, a nova lei de vigilância eletrónica vai ser útil ou não, porque ainda hoje nós não podemos tirar estas conclusões porque ela basicamente não está em funcionamento. Temos que dar um bocado de tempo ao tempo.
Mas enquanto se dá tempo ao tempo, a França não se está a transformar numa fábrica de criação de jihadistas?
Não, não. Que haja pessoas que queiram levantar as armas contra o governo é um problema, obviamente, que é preciso afrontar de frente. O governo já está a fazer isso. A lei de urgência durante estes 3 meses pode ajudar a fazer isto, ou seja, a que eles neutralizem ameaças no curto termo, de uma forma que não poderiam fazer através do direito penal, que tem muito mais restrições àquilo que o governo pode fazer. Durante esse tempo, é preciso deixar trabalhar os meios, polícia e serviços de informação normais, fundamentalmente dentro do território francês, isto é o mais necessário. Obviamente, depois existe a parte da colaboração a nível europeu, que é preciso reforçar para perceber a circulação de pessoas suspeitas. Se nós conseguimos fazer isto durante 6, 7 meses, a ameaça deveria estar controlada. Agora, obviamente, nunca há risco zero. O risco de violência existe sempre, obviamente. Mas podemos chegar a um nível perfeitamente aceitável dentro de ontem.
Rui Miguel Pereira, doutorando em questões relacionadas com o terrorismo, foi o nosso convidado de hoje.